converso agora com o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, outra informação aqui que vem do exterior é essa discussão em torno do reconhecimento por parte da ONU, em uma iniciativa da Espanha e da França, do Estado palestino, para que a Assembleia Geral da ONU dê a consideração de Estado, mas não ainda de membro pleno. Isso tem mobilizado a diplomacia de Israel contrário, né? De maneira contrária a essa decisão, não é?
Inclusive, o primeiro-ministro Netanyahu, ele decidiu ir pessoalmente lá na ONU para defender as posições de Israel, né? Mas o fato é que é considerado certo, né, já absolutamente certo, que a Assembleia Geral vai aprovar isso, ou seja, o fato de existir um Estado palestino, embora não como membro pleno, porque para isso vai ser necessário que o Conselho de Segurança da ONU aprove também o Estado palestino. E aí vem o problema, porque na Assembleia Geral o que vale é o voto de cada país, não importa se for pequeno ou grande, não há direito ao veto, né? Já no Conselho de Segurança, há cinco países com direito ao veto, inclusive os Estados Unidos. Então os Estados Unidos podem usar, devem usar esse direito ao veto, embora isso tenha uma repercussão muito negativa no mundo árabe e muçulmano, né?
Uhum. Bom, esse poder de veto levaria à criação de uma categoria diferente de Estado, né? Essa não de membro pleno.
Mas é que já existiu antes na ONU casos de países que entraram ainda sem ser membros plenos. Mas para os palestinos é negócio, porque eles, de qualquer maneira, já serão reconhecidos como Estado. E é um Estado que será considerado um Estado que tem parte do seu território sob ocupação estrangeira, entendeu? Pela regra internacional. Então, isso vai ajudar os palestinos a impulsionar a sua luta, né? Agora, eu gostaria de lembrar uma coisa, Jefferson, que tudo isso coincide com um momento péssimo para a diplomacia israelense, com um aumento do isolamento de Israel naquela área, onde sempre foi grande o isolamento, mas Israel pouco a pouco está perdendo seus aliados, ou pelo menos seus interlocutores. É o caso do Egito, né, que realmente a situação ficou está ficando péssima para Israel. Houve esse ataque de grupos mais radicais contra a embaixada de Israel. Agora, no caso do Egito, devo lembrar que todo o pessoal diplomático do Egito, de Israel no Egito, teve que ser retirado às pressas, inclusive o embaixador, né, por uma questão aí de salvaguardar, né, digamos, a vida deles. E agora também aconteceu na Jordânia. A embaixada de Israel na Jordânia, ela praticamente também está sendo assediada por grupos, né, pró-palestinos. E Israel também parece que vai ter que fechar por algum tempo a embaixada, ou pelo menos reduzir suas atividades. E tudo isso junta-se à questão da Turquia também, né? Que a Turquia se afastou de Israel.
Uhum. Bom, quais os efeitos para a Palestina essa entrada como Estado na ONU?
Bom, ela pode já participar, mesmo não sendo Estado com pleno direito, mas ela tem direitos relativos, alguns direitos terá, né, de participação como país. Quer dizer, na verdade, é um pouco a consagração já como país independente, né?
Uhum.
Esse é o fato real, né? Agora, eu acho que também o objetivo dos palestinos é forçar uma negociação. Não sei se vão conseguir. É provável que, num primeiro momento, Israel reaja, digamos, de uma maneira se fechando mais, né, sentindo-se mais cercado. Temos que entender que Israel sempre teve um pouco essa mentalidade da fortaleza sitiada, por ser um país, um Estado que fica rodeado de inimigos, né?
Uhum.
E que o comércio, tudo Israel normalmente, historicamente, foi feito com países que estão longe, não com os países da sua região. Imagine, quer dizer, não é o caso do Brasil, porque o Brasil não se pode comparar porque é um país grande, né? Mas um país pequeno, né? Como o Uruguai, que tivesse brigado com Brasil, Argentina e os demais países da América do Sul, né?
Uhum.
Quer dizer, pode imaginar o que é isso, que isolamento é esse. Então, pode ser que Israel reaja de uma maneira se fechando mais diante das negociações. Temos que ver que o governo atual de Israel não é o governo mais mais pró-negociações, né? Sem dúvida o governo trabalhista era muito mais favorável a essas negociações do que o governo atual de direita de Israel. Então não se sabe bem qual é a reação, mas o que os palestinos querem é, nesse sentido, me parece, forçar realmente que haja negociações de fato, né? Negociações que levem, inclusive, à discussão dos pontos principais. Um dos pontos principais é o status de Jerusalém, né? Que Israel é a capital de Israel, né, para os israelenses, mas eles não aceitam dividir, né, que seja uma parte de Jerusalém capital do Estado da Palestina. E esse é um ponto complicado, né? É um ponto que tem a ver com questões, inclusive, religiosas, não só políticas, mas também religiosas. Então, tudo isso é muito complexo. E vamos ver o que acontece mais adiante. Mas o mais provável, o que deve ocorrer, é que o Conselho de Segurança da ONU não deve aprovar uma entrada plena do Estado palestino na ONU, porque deve haver o veto dos Estados Unidos, mas, sem dúvida, a Assembleia Geral sim deve aprovar essa entrada, digamos, parcial do Estado palestino na ONU, e já esse reconhecimento, pelo menos parcial, da existência de um Estado palestino.
Esse reconhecimento também tem outra parte sensível, que é a questão das fronteiras, né?
Ah, sem dúvida, porque há toda uma discussão de um reconhecimento nas fronteiras de 1967. Uhum. Aliás, é a posição defendida pelo Brasil, né? E a maioria dos países do mundo. Mas Israel considera que essas fronteiras de 67, ou seja, fronteiras de antes da Guerra dos Seis Dias, né, que foi ganha por Israel e que motivou essa ocupação, né, da região aquela da Cisjordânia, a faixa de Gaza, que na época, antes da guerra de 67, pertencia ao Egito, né? E a Cisjordânia pertencia à Jordânia. Então, porque não existia, né, um Estado palestino naquele momento. Mas então, de qualquer maneira, Israel considera que essas fronteiras não atendem mais às suas necessidades de segurança. E ela quer modificações nessa fronteira. Então há toda essa discussão e vai demorar, sem dúvida, ainda bastante para que se chegue a um acordo sobre isso.
Uhum. Bom, Ivan, outro assunto também que está na pauta hoje é essa decisão dos principais bancos centrais do mundo de garantir credores, especialmente na Europa, continuem a emprestar dinheiro entre si, tudo isso para tentar solucionar a crise na região do euro. A Grécia, né, o país que está mais atingido até agora, mas com outras economias mais fortes já também à beira dessa crise, como por exemplo a Itália e a própria França em alguma medida. Isso já teve hoje um resultado positivo nas bolsas, né?
Sim, porque quando há uma medida nesse sentido adotada pelos bancos centrais, o mercado, claro, é um alívio para o mercado. Mas eu não acho que também seja essa uma solução definitiva. O que se vê é que alguns países, como é o caso da Grécia, que é praticamente impossível que consigam pagar o que devem, né? O desequilíbrio é tal na economia, e tem que ver a proporção dívida-PIB, né, nesse país, que supera o PIB, né? Uhum. Amplamente, né? Não é só a Grécia, outros países também, que já a dívida supera o PIB. Tudo isso complica muito a saída da crise, né? Então, a perspectiva na Europa não é boa. Há raras exceções de países que realmente estão crescendo. Eu tive até, nesses dias, vendo essa questão. Há países que estão crescendo um pouco e já estão satisfeitos. Raros estão crescendo mais. Um dos que está crescendo mais é a Polônia, que teve crescimento superior a 4% nos dois últimos trimestres, né, que foi divulgada, né, o crescimento econômico. Mas a maioria estão numa situação, a maioria dos países está numa situação muito difícil. E, como eu digo, o grave problema aí é se realmente essa crise for contaminar economias mais fortes, como a da Itália. São economias que estão tentando fazer o que se chama o dever de casa, né? Querendo equilibrar as finanças com medidas restritivas, mas que são medidas de contenção de gastos que não têm o apoio da população, né? Na Itália estão chamando a greves e a manifestações constantes. Lembre-se que é um momento também de debilidade política do governo Berlusconi, né? Realmente o Berlusconi perdeu muito apoio, né? Tanto político como nas ruas, né? Então, a gente vê uma situação que o panorama, por mais que se tome medidas como essa dos bancos centrais, que são um alívio, mas, de qualquer maneira, a tendência é bastante, como é que se diz? pessimista na Europa. E o ponto realmente grave é se economias como a da Espanha, e a Espanha, que é uma economia forte, e principalmente a Itália, que é uma das mais poderosas do mundo, entrarem também nesse esquema, né, já de crise absoluta como a Grécia. Se acontecer uma coisa desse tipo, bom, aí eu acho que aí sim essa crise vai se estender muito mais pelo mundo, né?
Certo. Bom, um último assunto, Ivan, e aí agora aqui, mudando completamente e vindo aqui para a América do Sul, é Sim. essa marcha indígena contra uma estrada na Bolívia, uma estrada que corta uma região indígena na Bolívia e que está levando os índios a se rebelarem contra o presidente Evo Morales, né, que eles ajudaram a eleger, inclusive.
E o Brasil tem a ver com essa história, porque essa estrada, ela tem o financiamento do nosso BNDES, né?
Uhum.
Então, a questão que eu acho principal na Bolívia é o seguinte: o Evo Morales, a própria ascensão dele ao poder, significou também, foi um produto de uma liberação de uma série de forças sociais na Bolívia, principalmente a população indígena, né? E mineiros também, né? Que sempre tradicionalmente participaram da vida social e política da Bolívia. Mas esse pessoal, a Bolívia tem uma política que se baseia muito na pressão das ruas, né? E o Evo Morales foi resultado disso. Só que ele liberou tanto essas forças que ele está sendo um pouco vítima disso também, né? Porque, ou seja, a coisa aí, certos assuntos que no Brasil seriam discutidos no Congresso, na Bolívia são discutidos na rua, através desse tipo de pressão, né? E o Evo, ele prefere evitar uma repressão, né? Como sempre foi usado na Bolívia, até um filme boliviano interessante dos anos 70 chamado A Coragem do Povo, que mostra como houve na Bolívia sucessivos massacres, né, contra movimentos sociais, né, isso é incrível, né, como houve o exército boliviano atirava mesmo, né, quando havia uma greve, uma coisa, atirava, essas marchas de camponeses. O Evo Morales, ele quer tentar, através da conversa, resolver o problema, mas isso se avoluma, né.
Uhum.
Esse é um exemplo, essa marcha, por exemplo, ela é uma marcha que está preocupando muito o governo boliviano. Mas o governo já enfrentou outro problema quando ele tentou aumentar, meses atrás, tentou aumentar em 80% o preço dos combustíveis, o que provocaria, claro, um aumento geral de preços na economia boliviana. E houve uma reação popular incrível que impediu que esse aumento fosse concretizado. O Evo Morales teve que dar para trás. Eu não sei se ele vai dar para trás também no caso dessa estrada. Já é um grupo mais reduzido. Mas mesmo assim, na Bolívia, isso tem um efeito muito maior que teria, por exemplo, aqui no Brasil.
Tá certo. Ivan, obrigado pela sua participação. Um bom final de semana.
Um bom final de semana, Jeff.